Está no ar o Jornal da ONU com Eleutério Gavane. Estes são destaques deste 16 de abril de 2024. O secretário-geral das Nações Unidas destaca o papel de jovens e urgência climática. OMS diz que sistema de saúde arrasado em Gaza deixa pacientes definhando de dor. Nesta terça-feira, a Organização Mundial da Saúde, OMS, emitiu um novo apelo de cessar-fogo para que seja possível reconstruir hospitais em Gaza, incluindo o Al-Shifa, que foi basicamente destruído depois de uma operação de Israel. Acompanhe os detalhes com Felipe de Carvalho.
Após uma missão da OMS no local nesta segunda-feira, o porta-voz da agência, Tariq Jassarevic, declarou que a administração está tentando limpar o departamento de emergência, mas o trabalho é enorme. Segundo ele, apenas um terço dos 36 hospitais de Gaza permanecem funcionais, o que significa que é essencial preservar o que resta do sistema de saúde do enclave. Porém, as necessidades continuam enormes, com mais de 76 mil pessoas feridas, segundo autoridades locais. Várias agências da ONU alertaram repetidamente que as amputações e os partos por cesariana ocorreram sem anestesia. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Destacando a situação das pessoas em Gaza, o Alto Comissário de Direitos Humanos das Nações Unidas, Volker Turk, apelou na segunda-feira a todos os Estados com influência para que acabem com a crise humanitária e de direitos humanos cada vez mais horrível em Gaza, como considerou. E começou na segunda-feira, em Nova Iorque, o Fórum Permanente das Nações Unidas sobre Questões Indígenas, que vai até 26 de abril e reúne mais de 2 mil participantes. A ministra brasileira dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, também participou da abertura do fórum, destacando a importância para os povos indígenas da COP30 sobre mudanças climáticas no Brasil e da COP16 da biodiversidade na Colômbia. Ela reforçou a importância dos povos indígenas nas negociações ambientais, destacando que falta muito para que essa importância resulte em participação concreta. A ministra disse que é preciso ter a melhor e maior participação indígena durante a COP30.
Estamos cientes que algo próximo à metade dos minerais da transição energética estão em nossos territórios, assim como boa parte do potencial de energia renovável. Não se pode permitir que isto leve a mais violações. Podemos pensar em estratégias, políticas e projetos de energia renovável liderados por indígenas como elementos integrais da transição energética.
De acordo com Guajajara, essa abordagem irá trazer capacitação económica e coesão social para os povos indígenas. O maior encontro anual global deste grupo destaca o direito à autodeterminação e as vozes da juventude. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, esteve presente na abertura do Fórum da Juventude do Conselho Económico e Social, ECOSOC, na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, nesta terça-feira. Os detalhes com Mayra Lopes.
Em seu discurso, o líder da ONU destacou a importância da energia e convicção dos jovens na busca por mudanças reais e na resolução dos desafios enfrentados pelo mundo. Ele voltou a pedir um cessar-fogo humanitário imediato e citou o impacto das operações militares de Israel em Gaza sobre os civis, incluindo milhares de crianças mortas, ressaltando que todos os jovens em idade escolar da região estão fora das salas de aula. Guterres ainda enfatizou a interconexão entre os desafios enfrentados, incluindo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável fora do curso, a crise climática, a desigualdade, polarização e conflitos ao redor do mundo. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
Guterres reforçou o compromisso de incluir jovens nas tomadas de decisões políticas, lançando iniciativas como o Escritório da Juventude e renovando a estratégia do grupo, da organização, além de destacar a importância da cúpula de futuro para fortalecer os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e o multilateralismo. O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA, Rafael Mariano Grossi, alertou o Conselho de Segurança na segunda-feira para o risco iminente de um acidente nuclear em Zaporizhia, na Ucrânia. Ele enfatizou que os princípios essenciais estabelecidos pela agência para proteger as instalações foram violados, especialmente após o recente ataque ocorrido em 7 de abril. Embora não tenha causado danos estruturais significativos, o ato abre precedentes perigosos para futuros ataques bem-sucedidos contra a contenção do reator. Segundo Grossi, outros dois ataques que ocorreram nas proximidades do reator principal resultaram em pelo menos uma vítima. O chefe da Agência Atômica da ONU afirmou que esses ataques que considera responsáveis devem parar imediatamente. Confira mais detalhes sobre estas e outras notícias no site da ONU News em português e nas nossas redes sociais. Siga ainda o Twitter @ONU News.